Senador Blairo Maggi, é uma alegria e uma satisfação cumprimentá-lo. Quero também, com imensa alegria e satisfação, cumprimentar meus nobres colegas que fazem presente nesta tarde de segunda-feira, especialmente hoje, Blairo, senador, após essa vitória esmagadora da nossa seleção brasileira, que até poucos dias atrás, há 30 dias atrás, entrava no campo, nas quatro linhas, desacreditada. Mas graças a um técnico astuto, inteligente, persistente, o que levou já o Brasil a ser campeão do mundo, novamente, juntamente com os jogadores, conseguimos ontem ter sucesso na Copa da Confederação, sendo campeão mais uma vez. Mas ao mesmo tempo que todo mundo se preocupava e dizia que a Espanha, a fúria espanhola no toque-toque, só que esqueceram que os nossos jogadores da nossa seleção brasileira souberam domar esse animal furioso, souberam, na verdade, trabalhar e nós conseguimos emplacar. E essa vitória veio a resgatar novamente, devolver a credibilidade no esporte, especialmente quando o Brasil está com várias manifestações nos quatro cantos, contudo, por esse evento que nos espera para o ano que vem, que é a Copa do Mundo. Mas as coisas não param por aí. De um lado é festa, de um lado é alegria, mas hoje é segunda-feira e é dia de trabalho. É segunda-feira e nós estamos aqui no plenário, usando a tribuna dessa casa. E especialmente mandando um abraço para todos os telespectadores que nos acompanham aqui em Brasília, que nos acompanham nos demais estados da Federação Brasileira, mas especialmente também meu estado, o estado de Rondônia, que me recebeu em 1977 de braços abertos, me deu o privilégio de ser prefeito por dois mandatos de governador e hoje senador da República. E no exercício do cargo e a obrigação e o dever que eu tenho como senador da República, é com certeza é contribuir na legislação e nas novas leis ou nas emendas constitucionais que precisamos aprimorar, melhorar o sistema jurídico, tributário, especialmente também quando se fala jurídico, tributário, o sistema político. O sistema político que muito foi discutido, em muitas campanhas se prometeu a reforma política, prometeram a reforma tributária, mas infelizmente só ficou no discurso de palanque. Mas nós não podemos parar. Nós precisamos continuar. E o que nós precisamos aqui nessa casa é dar a condição de melhor opção para o nosso povo, especialmente nesta área política. Todo mundo tem acompanhado e tem assistido, tem lido e tem ouvido a nível nacional as novas propostas que chegam aqui nessa casa, especialmente na reforma política, como de início era uma emenda à Constituição, mas ao mesmo tempo agora um plebiscito, uma consulta popular, para saber exatamente o que a população quer. Todo mundo sabe que a consulta popular ela tem que ser simplificada. E aí, quando você vai fazer essa consulta popular, como foi a última do desarmamento no Brasil, e agora nós vamos fazer uma consulta para saber que sistema político o povo quer. E da maneira que está vindo fechado para cá, hoje que vocês que estão em casa, nós, os eleitores, têm a oportunidade, senhor presidente, de escolher o deputado estadual que ele quer, o vereador que ele quer, o prefeito que ele quer, o deputado federal que ele quer, o senador que ele quer, o governador que ele quer e a presidente que ele quer, olhando no CPF, na cara da pessoa, ele muitas vezes comete erro. Você imagina você comprar um pacote fechado e no meio vir um monte de porcaria no meio. E o que não falta é porcaria no meio político. Tudo bem que em todo segmento também tem. No meio político tem um pouco mais. E se nós aprovarmos a reforma política como alguns partidos querem, especialmente da maneira que estão tentando levar o caminho nessa reforma política, eu sou contra. Eu sou contra. Sou da base aliada da presidente da República. Mas da maneira que está o plebiscito, eu sou contra gastar dinheiro, milhões de reais, para fazer um plebiscito se a população quer que mude o sistema político hoje. Mas muda o sistema político, mas as pessoas são as mesmas. Muda só o sistema político, mas continua os mesmos que manda, como se diz, os caciques, dando as ordens de cima para baixo. E aí quem perde? São vocês que estão em casa me assistindo. É nós que perdemos. Eu defendo sim, na reforma política, que ganha, assume o mandato quem tem mais voto. Chega de um vereador carregar meia dúzia nas costas, ou um deputado federal, deputado estadual, carregar mais meia dúzia nas costas, como tem acontecido a nível nacional. Um exemplo que aconteceu com o Enéas. O Enéas fez quantos milhões de votos? Quase 2 milhões de votos. Trouxe 5 deputados federais para cá, para o Congresso Nacional. Nós precisamos mudar esse sistema, sim. E para mudar não precisa plebiscito. É dar a oportunidade de assumir aquele que o povo escolheu. Não é justo alguém no meu estado que faz 50 mil votos, fique fora. E aí um que faz 10, 15 mil votos, assume o mandato. Vou dar um exemplo simplificado aqui. Na substituição que vai ter pela condenação do deputado do PMDB, Natan do Nadão, até que enfim foi feita justiça do desvio do dinheiro da Assembleia Legislativa do meu estado, agora, em próximos dias, vai assumir o senador, ex-senador Amir Lando, deputado federal, que não teve nem 15 mil votos, teve 10 mil votos, e ficou outros do meu estado com 30 mil votos fora. Quer dizer, a população escolhe quem quer que assume, mas infelizmente o sistema político existente hoje não permite. Mas da maneira que está vindo, não vai mudar nada não, vai ser pior, minha gente. Vai ser pior, sabe por quê? Porque tem cacique político, acha que aqui pode implantar o chavismo, acha que aqui pode trazer o sistema da Venezuela. E nós não podemos aceitar. Aí vão dizer, vamos aceitar a lista fechada? Eu quero aqui pedir a todos os amigos do Brasil inteiro, a vocês que estão fazendo manifestação, não aceitem isso. Nós aqui nessa casa não vamos aceitar a lista fechada, não. Porque quem está na frente, quem está comandando o partido, vai colocar quem ele quer. E aqueles que, na verdade, têm oportunidade de renovar, de vir trazer opções novas, vir trazer esperança para o povo, vai ficar no banco de reserva sem ter oportunidade de poder jogar. E quem vai ficar dando as cartas, senhoras e senhores senadores, é, na verdade, aqueles que têm o maior poder, ou melhor que aí, o que melhor que indica, que melhor tem circulação, o melhor que tem condições, é o que manda. É o que tem aquele que tem um sistema, entendeu, a si próprio, que possa ficar a seus pés. Então, portanto, eu aqui, como senador da República, eu gostaria que fosse fazer o plebiscito hoje e perguntar para vocês que estão me assistindo. Vou fazer uma pergunta simples desse plebiscito. Vocês estão satisfeitos com a saúde do Brasil? Quem está satisfeito, sim ou não? Na sua cidade, no seu bairro, no seu distrito. Como é que está a saúde do seu estado? Como é que está a saúde do município? Tem saúde pública digna? Vamos responder no plebiscito, sim ou não? Com certeza que não. Então, portanto, se é para fazer plebiscito, vamos fazer um plebiscito assim. Ou então, melhor ainda, além de pegar esse dinheiro do plebiscito, vamos colocar, senhor presidente, para fazer saúde nos estados. Vocês acham que o plebiscito é de graça? Está aí todo mundo, esta casa, passando humilhação. Quando os políticos são xingados na rua, os políticos servem de chacota, de piada, em programas de humor, em tudo quanto é lado. Com o que aconteceu com a Copa do Mundo, que nós ficamos exatamente há quase 10 anos atrás, quando fomos a nível nacional homologados para ter a Copa do Mundo no Brasil, quanto tempo demorou para começar essas obras? Só liberou no final. Então, da mesma maneira, Da mesma maneira, nós não podemos concordar que agora, na última hora, na reivindicação popular, como se a reforma política fosse a solução dos problemas que tem na rua. Não é não, gente. Os problemas existentes na rua é muito maior. A população não aguenta mais o desmando, não aguenta mais a corrupção, não aguenta mais ver um estádio, Manuel Garrincha, aqui em Brasília, de 600 milhões de reais, custar 1 bilhão e 200. A população não aguenta mais este custo Brasil. Esse Brasil e essas contas que nós pagamos. Ao mesmo tempo, esta casa aqui, muito tem discutido, dos menores infratores. Menores infratores, que é a maneira que o sistema hoje legal diz. Mas, na verdade, não são menores infratores, são menores bandidos, criminosos, delinquentes, que assalta, que mata, que acaba com a família. Menores de 18 anos, que pela nossa legislação pega um ano, ou pega 6 meses, 2 anos, numa casa de recuperação e depois está reintegrado à sociedade como se tivesse passado a limpo. E quando, na verdade, não é isso. Tem muita gente ainda que tem dó. E nós, essa casa aqui, até agora, não diminuímos a menoridade para dar oportunidade para os jovens sérios, decentes, de 16, 17 anos, que quer uma carteira de habilitação, que quer também, na verdade, ter o direito da maioridade para poder responder pelos seus atos, mas ter sua independência de ir e vir.